vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Em Vitória da Conquista, nossa terra, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. Como é bom entrar no ar e encontrar você aí do outro lado, você que está trabalhando, você que está dirigindo, você que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência, é muito bom encontrar com você nesse horário de meio-dia aqui nessa nossa sintonia 90.3 MHz. Eu sou Guilherme Barbosa e eu e Samara Dias chegamos com mais uma edição do nosso Fala Conquista. Muito boa tarde para você, Samara Dias.
Oi, Guilherme Barbosa, bom dia. Misturei aqui, você viu, né? Um bom dia especial também para você, gente, que está acompanhando o Fala Conquista nesta quarta-feira, 3 de junho. Mais uma edição do Fala Conquista. Muito obrigada pela sua companhia. E a partir de agora, até uma hora da tarde, você vai ficar muito bem informado com a gente.
Lembrando, Samara Dias, que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A gente confere agora os destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Um talento da Bahia pode estar prestes a ganhar destaque nacional. O estudante de jornalismo da UESB, Pedro, é selecionado para a fase final do Profissão Repórter. Do Profissão Repórter Procura, projeto da Rede Globo.
O futuro do teatro em Vitória da Conquista esteve em pauta na Câmara. Em audiência pública, artistas, produtores culturais e representantes do poder público discutiram os desafios do setor e os caminhos para fortalecer as artes cênicas na cidade.
Tudo isso e muito mais a gente confere juntos agora aqui no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
Olha só, Guilherme, a gente vai começar agora a falar um pouquinho da previsão do tempo aqui para a Vitória da Conquista e região. Em boa parte da região, olha só, em Vitória da Conquista o dia segue com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A mínima é de 16 graus e a máxima chega aos 27 graus. Inclusive, pela manhã, hoje cedinho, você viu a neblina, né?
Tava.
Um friozinho bem gostosinho e a previsão é de neblina durante todo o dia e também à noite.
Pois é, o cenário é bem parecido nas demais cidades da região, Samara. Em Planalto, por exemplo, além do céu encoberto, tem previsão de pancadas de chuva agora à tarde. À noite, o tempo segue nublado, mas sem chuva. As temperaturas por lá variam entre 17 e 20 graus.
Em Cândido Sales, o tempo permanece firme, com bastante nebulosidade durante o dia. Os termômetros marcam entre 16 e 24 graus.
E também a previsão indica pancadas de chuva à tarde e também durante a noite. Por lá, a temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima chega aos 24.
Na cidade de Anagé, o dia também será de muitas nuvens e céu nublado sem previsão de chuva. A temperatura por lá varia entre 18 e 26 graus.
As informações são da agência Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
12 horas e 4 minutos, Samara Dias. O Teatro Conquistense esteve no centro das discussões da Câmara Municipal ontem. Em uma audiência pública realizada durante a noite de ontem, artistas, produtores culturais, diretores, atores e representantes do poder público debateram os desafios enfrentados pelas artes cênicas aqui em Vitória da Conquista e os caminhos para fortalecer o setor.
Exatamente, Guilherme. Entre os temas discutidos estiveram a falta de espaços adequados para as apresentações, a necessidade de políticas públicas permanentes de incentivo à cultura, o fortalecimento da produção local e a valorização dos profissionais da área.
E para falar justamente dos resultados dessa audiência, os encaminhamentos definidos e os próximos passos nessa busca pelo fortalecimento do Teatro Conquistense, a gente conversa agora com o presidente da Câmara, vereador Ivan Cordeiro, que é o proponente, foi o proponente dessa audiência pública que aconteceu ontem à noite. Muito boa tarde, Ivan.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Tivemos ontem essa importante audiência pública para debater essa questão do teatro de Vitória da Conquista. São muitos desafios. E foi uma audiência interessante, com muita interação, com fala de artistas, de produtores locais, público participando também ativamente. Foi um debate riquíssimo e que aponta, é claro, para a necessidade de mais investimentos, né, de mais oportunidades para quem faz o teatro aqui em Vitória da Conquista.
Ivan, ontem o plenário Carmelúcio estava lotado, né? Vários representantes do setor cultural do Trabalho da Conquista, representantes também do poder público. Qual foi o diagnóstico que você traz aqui para a gente sobre essa audiência? O que é que essas pessoas, esses artistas, essas pessoas que trazem arte para a nossa cidade, eles debateram e eles colocaram como prioridade?
Na verdade, Samara, o intuito da audiência pública foi fazer um resgate da história, da memória do teatro aqui em Vitória da Conquista, não é? Ficou nítido que realmente a gente já teve um teatro mais atuante no município, né, com maior participação. E, para além disso, os desafios são enormes, né, para quem faz teatro hoje. A falta de incentivo, a falta até mesmo da estrutura física, de equipamentos culturais para que os artistas possam se apresentar. Tem a dificuldade aí do Teatro Carlos Jeová, né? Tem a questão do Cine Madrigal, um espaço que até então, né, se encontra fechado. a própria casa Glauber Rocha, assim, diversos equipamentos, né, que poderiam estar sendo utilizados, né, estão fechados. Tem também a dificuldade de marcar as apresentações no Centro de Cultura, né, que funciona, mas os artistas têm dificuldade. Então, assim, foi um debate amplo apontando para a necessidade de incentivos para os artistas locais, mas também de uma reestruturação, de uma reforma dos equipamentos que existem aqui em nosso município. E o papel nosso, enquanto poder legislativo, é fazer essa provocação ao poder executivo, é fomentar o teatro, demonstrar a importância do teatro para a vida em sociedade, mas também chamar o município à responsabilidade, né, para que a gente possa ter os lugares, né, adequados para a apresentação do teatro. Então, nós buscamos aqui tanto a participação da Secretaria de Cultura quanto a participação da Secretaria de Educação, para que nesse diálogo, junto com o Poder Legislativo, a gente possa avançar nesse sentido dessas reformas tão necessárias, né? O secretário de Cultura, Alexandre Magno, trouxe para a gente a informação de que já vai ter o edital, né, da reforma do Carlos Jeová, e o secretário de Educação também, né, disse que agora no segundo semestre nós teremos novidades em relação ao Cine Madrigal. Nós abordamos também a questão do anúncio no Diário Oficial, né, da cessão do antigo aeroporto, daquele terreno ali no bairro Patagônia, para a construção de um centro de convenções e também do teatro. Então, assim, são notícias animadoras, né? A gente vai acompanhar o Poder Legislativo, o andamento de tudo isso, para que, de fato, não fique só no papel e que, de fato, possa acontecer essas mudanças aqui em Vitória da Conquista.
Ivan, em termos de políticas públicas, e a Câmara é justamente espaço para esse tipo de discussão, e enquanto proponente também dessa audiência, o que é que você vê como possibilidades, né, de atuação, de ações da Câmara Municipal? Aliás, a gente está com a LDO, já iniciou a tramitação aqui na casa. Como é que você tem visto as possibilidades, inclusive, porque quando a gente fala de fazer cultura, a gente está falando também de algo que é dispendioso, de investimentos que não são dos menores. Como é que você vê essas possibilidades de melhorias de orçamento para essa área?
É isso, ontem nós tratamos também sobre essa questão da LDO que está tramitando aqui. Há uma grita também dos artistas por essa questão, né, da falta de investimento na Secretaria de Cultura. Muitas vezes você faz a cultura com pires na mão, né? Foi uma reclamação geral aqui ontem na audiência pública. E o momento de discutir é agora, né? Já que estamos tramitando o orçamento na casa, nós teremos duas audiências públicas, dia 9 e dia 18 de junho, ainda neste mês, e nessas audiências é a oportunidade da população participar. E aí, principalmente, quem também faz o teatro, faz a cultura aqui de Conquista, de também requerer maior investimento, maior recurso também para a Secretaria de Cultura. Então, nesse sentido, nós conclamamos também os artistas, os produtores locais e também toda a população para que possam participar dessas duas audiências públicas no mês agora de junho, dia 9 e 18, aqui na Câmara de Vereadores, para que possa também pressionar o Poder Executivo para destinar maiores recursos para a Secretaria de Cultura. Mas, paralelo a isso, né, nós anunciamos aqui ontem o Festival de Teatro de Vitória da Conquista, que vai acontecer em dezembro, no final deste ano. Né? Para acontecer, a gente precisa, né, de toda uma programação, planejamento, por isso que nós deixamos para o final do ano, para que juntos com todos os artistas e produtores aqui, a gente possa fazer uma programação especial, né, com apoio do município, com apoio do governo do estado, e realizar este festival e resgatar essa cultura realmente do teatro aqui em Conquista, que sempre foi forte, né? Aqui vários nomes foram destacados ontem, né? O Carlos Jeová, né? O Ezequias Araújo, que estava junto com a gente, o Camilo de Jesus, Ezequias, né, o autor também do Alto da Gamela, que tem diversas apresentações. Então, foi um momento importante, né? Eu disse ontem que foi a maior audiência pública da história de Conquista, porque começou 7h30 da noite e terminou mais de 11 horas. Samara ficou até mais tarde cobrindo, né, junto com o Fábio Senna, e realmente foi uma audiência bastante produtiva, né, do ponto de vista de quem faz a cultura e também do público presente que participou também, né, a gente abriu para a plateia também interagir, foi muito interessante, mas fica esse registro realmente, né, da importância que foi o teatro, a história do teatro e esse momento de marasmo, né, do momento atual. Então, a gente fez esse recorte para os dias atuais e não adianta ficar só lamentando. Então, a gente tem que buscar realmente fomento, incentivo, oportunidades. E no que depender da Câmara, a gente vai reacender essa chama do teatro aqui no nosso município.
Inclusive, presidente, o anúncio, né, do Festival Municipal foi bastante celebrado, né, ontem na audiência. Todo mundo comemorou bastante. Eu queria que o senhor destacasse a importância do teatro para a cidade, né? Porque a gente está debatendo um assunto que tem pessoas ainda que não têm acesso a esse tipo de cultura. E a cultura, além de gerar entretenimento, ela também gera economia para a cidade, né?
É isso. É por isso que a gente também chamou a Secretaria de Educação para o debate, que o teatro faz parte da formação cidadã, né? Está ali no cerne da formação social também, de todos nós. É, por isso que esse debate precisa ser amplo. Você falou aí da questão econômica, é claro que gera desenvolvimento social, gera desenvolvimento econômico. Se você faz ali, por exemplo, a construção desses dois equipamentos, no bairro Patagônia, né, que liga também com o bairro Brasil, tem ali a Frei Benjamin. Então, aquela área do antigo aeroporto, com certeza vai trazer desenvolvimento econômico para aquela região, vai valorizar mais aquela região da Zona Oeste. Então, tudo isso é importante, isso é a força da cultura, né? A força do teatro. E precisamos resgatar também o teatro nas escolas municipais, trazer a juventude para perto. Ontem tivemos um depoimento, né, de Giovana Brito, filha de Edna, que apresentou ontem. Ela é estudante do ensino médio, falando da importância e da necessidade de ter esse fácil acesso, né, que os alunos às vezes não têm o acesso ao teatro. Então, é importante essa formação lá também, na educação, nas escolas. E eu acredito que nós vamos ter muitas novidades daqui para frente, porque foi realmente impactante a nossa audiência na noite de ontem.
Ivan Cordeiro, Vitória da Conquista é uma cidade bastante dinâmica, muitos assuntos. A gente vai aproveitar a presença do presidente da casa aqui, porque uma das gritas, além dessa do centro de convenções, que é uma grita extremamente antiga da cidade, agora vem a promessa da construção do centro de convenções com o teatro ali na área do antigo aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo. A cidade tem levantado outras pautas, uma delas é a construção de um hospital universitário por aqui. Como é que estão essas discussões? Inclusive, o presidente é um dos vereadores que levantam e pautam essa questão. E como é que estão essas discussões hoje? Vitória da Conquista perdeu recentemente, né? Havia a possibilidade de vir um hospital universitário para cá, foi para Paulo Afonso. Vitória da Conquista vai ficar sem um hospital universitário? Como é que estão essas discussões?
Olha só, Guilherme, infelizmente Conquista tem perdido diversas oportunidades, né? O Hospital Universitário é um exemplo disso. E você falou que a gente perdeu para Paulo Afonso, já iniciou a construção do Hospital Universitário lá em Paulo Afonso, que realmente perdemos por uma questão política, foi decisão estritamente política, né, de ir para Paulo Afonso. Tanto o projeto de Conquista quanto o projeto de Paulo Afonso foram aprovados, mas o escolhido, né, para destinar o recurso foi o projeto de Paulo Afonso, mas o debate continua. Nós estamos dialogando, né, com a direção da UFBA, do campus da UFBA, que aí é outra demanda também, porque além do hospital universitário, que é ligado à UFBA, tem também a demanda de transformar o campus da UFBA em reitoria própria.
Né? E nós tem não uma temos, Universidade Federal de Vitória da Conquista.
Do Sudoeste, seria a Universidade Federal do Sudoeste, já tem lá em Itabuna, Ilhéus, já tem no Oeste, e Conquista continua sendo um campus de Salvador. Lembrando que nós tivemos a maior nota na avaliação do curso de medicina, nota nacional. Conquista conseguiu, tanto na UES como na UFBA, a melhor nota. Nem a universidade lá de Salvador, a UFBA, né, a reitoria, conseguiu ter essa nota máxima do curso de medicina. E Conquista, sendo campus, conseguiu essa nota. Então, assim, é preciso, né, que os políticos, os nossos representantes, estejam atentos a essas demandas. Essa questão do hospital universitário fortalece a universidade, mas fortalece o SUS também e vem atender uma demanda reprimida da sociedade, que é por mais atendimento na área da saúde. Então, a gente continua dialogando com a UFBA, com os parlamentares que representam Conquista, tanto a nível estadual, federal. Vamos continuar lutando. É possível que ainda este ano, no máximo ano passado, no ano que vem, tenhamos aí o início da construção do hospital universitário aqui em Vitória da Conquista. Perdemos uma oportunidade, mas não podemos perder outras oportunidades. E aí, falando sobre isso, eu trago mais um exemplo, que é a questão da Embrapa. Né? A gente já vinha lutando também para a construção do escritório, da sede da Embrapa, aqui em Vitória da Conquista. A Embrapa está ligada à questão da tecnologia, na área da agroindústria, da agropecuária. E o governo estadual, junto com o governo federal, anunciaram um investimento de 18 milhões de reais para a construção da sede da Embrapa em Jequié. Então, é mais uma oportunidade que a gente deixa escapar, né? A Embrapa, que poderia estar sendo, né, a sede construída aqui em Conquista, infelizmente foi para Jequié. E aí, mais uma vez, nada contra Jequié, mas olha o tamanho de Conquista, a importância de Conquista para o Sudoeste Baiano, em especial essa área da agropecuária. Então, o papel nosso, né, nosso dever é continuar lutando para que venham esses investimentos, né, e esses equipamentos que possam potencializar mais ainda o nosso Sudoeste Baiano.
Ivan Cordeiro aqui com a gente no Fala Conquista, na edição desta quarta-feira, trazendo temas importantíssimos. Inclusive, presidente, é bom ressaltar também que a Câmara é a casa do povo, né? É um espaço de diálogo, de debate, que a população está convidada a fazer parte dessas provocações, né? Porque que todos os temas que são discutidos aqui são justamente para o crescimento, o fortalecimento do cidadão e o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade.
É isso, Samara. A gente pode destacar agora uma campanha até que a Câmara está fazendo, né, do projeto de lei que foi aprovado, né, a prefeita deve sancionar agora, por esses dias, do corte em 50%, da redução em 50% da tarifa de esgoto na conta de água da Embasa. É uma redução importante, um benefício para a população, significa dinheiro no bolso da população, essa redução em 50% dessa cobrança da tarifa de esgoto. São projetos como esse, né, que beneficiam a população, que são tramitados aqui na Câmara, debatidos, e a população deve participar. Então, essa interação, a gente tem investido bastante na comunicação da casa, de melhorar o diálogo com a população. Criamos aí, efetivamos, na verdade, né, regulamentamos a ouvidoria da Câmara de Vereadores. É mais um mecanismo que a população tem para falar com a Câmara, para trazer as suas reivindicações, as suas demandas, e a Câmara segue de portas abertas aqui nas sessões, mas também não só nas sessões, através das redes sociais, telefone, e-mail, presencialmente, o cidadão pode chegar aqui e trazer a sua demanda, que a gente vai, de alguma maneira, procurar atender e dar um retorno para quem mais precisa, na verdade, né?
A população participar também, importante é essa campanha, né, da consulta pública que já está disponível, né, para a população junto com a Câmara Municipal discutir o planejamento, né, do orçamento para 2027.
É isso, a LDO que está sendo, né, tramitada, e agora nós temos essas duas audiências públicas, e além da audiência pública temos uma consulta popular no site da Câmara, né, que o cidadão, se não puder estar aqui presente na audiência para discutir o orçamento do município, possa fazer através desta consulta pública disponível no site da Câmara Municipal. Você pode preencher lá um formulário e colocar lá quais são as suas demandas. Então, a gente convida o povo para participar dos destinos da cidade, né? O povo tem o poder de decisão. Você falou bem, a Câmara é a casa do povo e o povo tem o poder de decidir. Então, esses momentos de escuta que a gente abre, consulta popular, é interessante que o povo possa participar, né, e colocar a sua opinião, o que pensa sobre a cidade. Então a gente espera e aguarda que realmente tenhamos uma Câmara mais ativa, né, cada vez mais, e com mais participação popular.
Ivan Cordeiro, a Câmara tem se debruçado, isso é comum da Câmara, mas a gente percebe que a Câmara cada vez mais tem conseguido, através também desse diálogo, pautar soluções de problemas que a população enfrenta no seu dia a dia. Já foi falado a respeito da redução da taxa de esgoto, a própria LDO, porque, e é aí que se soluciona os grandes problemas da cidade, na canalização de orçamento para a resolução desses problemas. Mas a Câmara está iniciando agora mais uma discussão que promete mexer com o dia a dia e com a forma como o Conquistense se locomove. É um projeto que está em tramitação agora de criação de pontos para embarque e desembarque de carro por aplicativo. Já existem os pontos de táxi e agora está sendo discutido aqui na casa a criação de pontos seguros para embarcar e desembarcar. Seguro tanto para quem utiliza o transporte por aplicativo, tanto para os motoristas que muitas vezes param em um local, acaba sendo multado justamente por não ter a regulamentação de um local específico para esse tipo de trabalho ser realizado. Mais uma vez a Câmara demonstrando atenção aos problemas, mesmo problemas considerados pequenos da população, e a Câmara se debruçando em busca de solução para eles.
É Isso, Guilherme. Às vezes são problemas pequenos, mas que interferem no dia a dia da população. Então, essa questão da mobilidade, do ordenamento do trânsito, é muito importante esse projeto de autoria do vereador Luciano Gomes, e com certeza vai ser aqui debatido e tem um consentimento aqui, com certeza, da maioria dos vereadores, porque a gente precisa organizar a nossa cidade, a mobilidade, o trânsito, e essa questão aí das vagas, né, para quem utiliza o aplicativo, o táxi, a gente precisa tratar com prioridade. O número de aplicativos tem aumentado, né, de carros por aplicativo, motos também cada vez mais, e a gente precisa trazer esse ordenamento também para o nosso trânsito. Tem um outro projeto também que já está tramitando na casa, que é a questão dos fios, né? Uma regulamentação maior, com maior rigidez também na cobrança por parte dessas empresas de telefonia, de internet, que deixam os fios soltos, espalhados pelos postes da cidade, trazendo, primeiro, insegurança para quem transita, tanto a pé ou de carro, de moto, né? Recentemente nós tivemos um acidente ali na Avenida Lagoas, que um condutor de moto, né, o fio, né, causou um acidente, o fio solto na rua, mas também para quem transita nas calçadas também, e além de deixar a cidade muito feia, né? Às vezes a gente vê fios que não são mais utilizados, né, uma rede baixa, né, ou então até mesmo já na rua largado. Então, esse projeto é para aumentar a fiscalização também, para deixar a regulamentação mais rígida contra essas empresas, e a gente faz esse diálogo também com a Secretaria de Serviços Públicos e também com a Coelba, que é quem é a responsável também por essa regulamentação e essa cobrança junto às empresas.
Isso porque, em tese, essas empresas que utilizam esses postes que são instalados pela Coelba, elas inclusive deveriam pagar para a Coelba uma taxa e tudo mais, e tem um peso específico que aquele poste é capaz de aguentar. Isso precisa de uma atenção, principalmente pela questão da segurança e vitória da conquista, que cada vez mais recebe mais pessoas de fora para visitar, para comprar no nosso comércio. Apesar de você estar, além de segura, tem que estar bonita também. Isso faz parte, inclusive, do incentivo a novos visitantes chegarem até a cidade.
É isso. Esse embelezamento também da cidade, a gente precisa ter um cuidado e uma atenção. E, de fato, esses fios soltos aí causam perigo à sociedade também, a quem está nas ruas, se movimentando aí pelas ruas e andando, e nos carros e nas motos. Mas o papel nosso, né, como eu disse aqui, da Câmara, e a gente tem esse intuito, né, de tornar a vida do cidadão mais fácil, né? E projetos assim, eu acho que melhora a qualidade de vida da nossa gente.
Presidente, mais algum projeto que está sendo aí preparado para isso? Como é que estão as próprias discussões, né, com os parlamentares? Porque a gente sabe que um projeto ele tem um tempo de elaboração. Tem alguma coisa sendo preparada aí para ser apresentado, ou por enquanto vai manter nas discussões mais internas?
Não, são esses projetos aí que eu acabei de destacar, essa questão dos fios, o que você falou aí também do trânsito, né, o projeto da Embasa, que já foi aprovado, deve ser sancionado pela prefeita, e vários outros projetos que no dia a dia nós tratamos aqui.
Presidente, em relação a esse projeto aí importante, que mexe diretamente no bolso do cidadão, da redução da taxa de esgoto, como é que você espera que seja a aplicabilidade desse projeto? Por que que eu estou questionando isso? Porque em Feira de Santana tem um embrólio, alguma dificuldade aí na aplicabilidade, como é que está prevendo?
Ele vai
isso?
Ser judicializado, né? A gente acredita que a Embasa vai judicializar, mas houve no ano passado, no final do ano passado, um entendimento do STF de que é válida essa redução e que as câmaras municipais poderiam propor essa lei para essa redução. Então, a partir desse momento que o STF, né, coloca-se como favorável também, né, para que a Câmara possa tramitar esse projeto, o vereador Edvaldo Júnior, que foi o autor, né, do projeto, instaurou esse projeto aqui, já foi tramitado, já foi aprovado por unanimidade. Assim que a prefeita sancionar, nós vamos acompanhar, fiscalizar a execução dessa redução da tarifa.
Ivan, eu sei que a gente está começando agora, né? O mês de junho, hoje Sim. ainda é 3 de junho, mas daqui a pouco já é São João, daqui a pouco a Câmara entra no processo, no recesso legislativo, né? Mas eu queria saber de você se a gente já pode fazer um balanço desse primeiro semestre de 2026, os trabalhos da Câmara, dos PLs importantes que foram aprovados, das votações importantes, como você acabou de citar, né, esse PL da taxa do esgoto, inclusive um projeto aprovado por unanimidade que mostra, né, que é um projeto apartidário, aprovado por vereadores da oposição, vereadores da situação, mostra realmente o trabalho importante da Câmara, né, pensando no povo.
Um balanço altamente positivo, Samara. Muitos projetos e fora também a questão das discussões, né? A gente fez aqui importantes audiências públicas neste semestre para discutir, por exemplo, sobre a drenagem do município. Fizemos uma grande audiência pública sobre isso. Temos discutido diversos temas. Na verdade, a Câmara de Vereadores tem pautado o debate público. Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão, de pautar realmente as grandes demandas da sociedade conquistense. Mas eu posso destacar, para já agora, nesse segundo semestre, nós estamos encerrando o semestre com a boa notícia da TV Câmara. Né? Já foi instalado aí o transmissor. Logo, logo nós teremos a transmissão das sessões, canal aberto, né? Uma grande vitória também para a Câmara de Vereadores. Novo momento da comunicação da Câmara, nós vamos experimentar, principalmente agora a partir do segundo semestre. Vamos trabalhar para que tenhamos nosso estúdio, né, da TV, para além da transmissão das sessões da Câmara, a gente tem uma programação nossa, local também, realizada pela Câmara de Vereadores. Então, tudo isso vem beneficiar a população. É quando você tem maior transparência no debate, no que acontece aqui, você torna, né, o público mais próximo também da Câmara. E é essa interação que a gente precisa para continuar pautando grandes projetos. Eu tenho dito que as principais decisões, né, os principais projetos, né, o desenvolvimento de Conquista passa pela Câmara de Vereadores, passa pelo debate que acontece aqui. Então é importante essa participação, né, popular, a participação da sociedade, e ficar atenta, né, ao que a Câmara debate, ao que é tramitado aqui, porque para além também dos projetos, nós realizamos essas audiências públicas, né, esses debates junto com a sociedade, com o Poder Executivo, tudo isso pensando na melhoria da qualidade de vida da nossa população.
12 horas e 29 minutos, presidente, a gente agradece a sua participação aqui mais uma vez, com boas notícias, tanto para o teatro quanto para a comunicação aqui da Câmara, para a população como um todo, com a aprovação do projeto da redução da taxa de esgoto. Em breve, a gente deve ter aí a aprovação desse projeto de lei que estabelece pontos de parada segura também para os carros por aplicativo. Boas notícias, a gente espera que em breve o presidente possa retornar aqui com notícias ainda melhores desse trabalho que a Câmara tem realizado.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Samara. Só se informando também a população, semana que vem eu estarei em Brasília, juntamente com o diretor de comunicação, Fábio Sena. A gente vai celebrar lá o convênio da TV Câmara. Em breve a gente vai divulgar também qual é o canal que vai estar na TV aberta. Então, são boas notícias aí para toda a nossa cidade. Muito obrigado.
12 horas e 30 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Agora, 12:35.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Doze horas e 36 minutos, Samara, um estudante da UESB, a nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, está levando o nome da nossa região para uma das maiores vitrines do jornalismo brasileiro. Pedro Henrique Novaes, aluno do curso de jornalismo da UESB e natural de Mucugê, na Chapada Diamantina, foi selecionado entre os finalistas do projeto Profissão Repórter Procura, iniciativa da Academia LED e do jornalismo da Rede Globo,
que busca revelar novos talentos da profissão.
E olha só, Guilherme, para chegar até esta etapa, Pedro produziu uma reportagem sobre o tradicional reisado de Mucugê, destacando a importância da preservação da cultura popular baiana e os desafios de transformar uma manifestação cultural em uma narrativa jornalística capaz de dialogar com públicos de todo o país.
Pois é, e agora Pedro Novaes se prepara para uma nova fase do processo seletivo que contará com entrevistas conduzidas pelo jornalista Caco Barcelos e profissionais da própria Rede Globo. Sobre essa experiência, os desafios da seleção e o papel do jornalismo na valorização das tradições culturais, a gente conversa agora com Pedro Novaes. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. Para mim, é uma satisfação poder falar contigo. A gente já se conhece, a gente já foi colega, a gente já foi colegas em outras oportunidades de trabalho. E é muito bom poder bater esse papo contigo agora, Pedro. Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Prazer imenso estar aqui para poder falar desse caminho tão especial que eu espero estar só começando.
Pedro, tô curiosa. Fala pra gente como foi receber essa notícia de que havia sido selecionado entre os 20 finalistas do Profissão Repórter Procura. E o que esse momento, né, representou para você, tanto... Fala pra gente de forma pessoal, mas também de forma profissional.
Eu acho que, primeiramente, pessoalmente falando, esse momento representou muito para mim, porque eu sou um entusiasta da cultura brasileira e, sobretudo, da cultura local. Então, quando o regulamento exigiu de mim uma reportagem sobre algum aspecto da cultura brasileira, eu pensei logo no reisado, que é uma manifestação muito envolvente e que se desenvolveu de uma maneira muito particular aqui na minha região, que é a região de Mucugê. Então, pessoalmente, foi uma realização poder contar essa história e poder fazer parte desse movimento de preservação, desse movimento que é tão bonito. E, profissionalmente, representa um marco, pois estar entre esses 20 selecionados e ter a oportunidade de bater um papo com o Caco Barcelos, que é um mestre no jornalismo, já é uma grande vitória. Então, eu estou muito feliz, foi estar sendo uma realização muito grande mesmo.
Pedro, eu vejo essa vitória não só como sua, né? Essa vitória que está, como você mesmo disse, já é um grande avanço, uma grande vitória chegar até essa etapa. E eu imagino que será uma grande vitória também estar entre os selecionados ao final dessa seleção. Mas ela não é só sua, eu imagino que você também vê dessa forma. Ela é também uma vitória da própria manifestação cultural do Reisado, que foi o objeto escolhido para você, para esse material que você produziu. Como é que isso tem repercutido aí na cidade de Mucugê e também entre os praticantes, os adeptos do Reisado?
Ah, Guilherme, tem sido muito especial. Primeiro, eu tenho recebido uma avalanche de carinho muito grande das pessoas por aqui. Todo mundo muito feliz com essa conquista, até porque desde pequeno, sobretudo nesse contexto de interior, a gente acaba criando laços, se não familiares, afetivos muito fortes. Então, eu estou sendo muito bem amparado nesse momento, nesse sentido. E o pessoal que faz a manifestação acontecer, que coloca o Reis na rua, todo mundo muito feliz, todo mundo muito, muito contente, porque essa é uma visibilidade importante, como você bem mencionou anteriormente. É papel também do jornalismo fazer esse trabalho de preservação. Então, essa vitória é de todos nós, sabe, nesse sentido. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem, o Reis da Burrinha de Ouro vai ganhar novos sentidos e novos significados e vai passar a ser ainda mais uma manifestação mais importante, mais querida pela comunidade aqui em Mucugê.
Ô Pedro, fala pra gente como é que foi esse processo, né, de criação da sua reportagem, né? Um dos critérios avaliados no programa foi justamente a sensibilidade, né, na abordagem dessas histórias. Como você equilibrou emoção, informação e também o rigor jornalístico na reportagem sobre o Reisado, sobre esse tema que faz parte da sua história?
Ai, Samara, obrigado por essa pergunta, porque ela é muito importante. Primeiro, dizer que trazer um critério de noticiabilidade para uma reportagem sobre cultura é extremamente necessário, porque quando se trata de cultura, de memória, a gente também lida diretamente com o conceito de esquecimento e de um provável... É esquecimento mesmo a palavra, né? Então, fazer esse papel de preservação, de mostrar que essa é uma atividade que existe, mas que corre o risco de acabar, foi uma das coisas cruciais que eu quis trazer para a minha reportagem. E aí vem a questão da sensibilidade, da escuta, de entender como foi que a história se deu, como foi que ela se desenvolveu, e poder também captar a essência, sabe, do grupo, para poder fazer com que eles também se sintam representados nessa reportagem, porque não faria sentido se eles não fossem protagonistas dessa história, como eles realmente são, porque eles que todos os anos fazem isso acontecer. Então, equilibrar essa questão do critério de noticiabilidade e colocar um pouco de sensibilidade foi uma coisa muito gostosa de se fazer, até porque eu desde criança sou muito apaixonado pelo reisado aqui em Mucugê, então não foi algo difícil.
Pedro, você mesmo já disse, né, desse olhar de jornalista do interior que vivenciou e vivencia até hoje a realidade da cidade de Mucugê. Aliás, Pedro fala com a gente nesse momento por telefone direto da cidade de Mucugê, cidade belíssima, que eu gosto muito de visitar e de estar lá. Mas eu queria que você falasse um pouco do quanto esse seu olhar de um jornalista com essa formação aí no coração da Chapada Diamantina, que veio para a Vitória da Conquista, essa própria formação a qual você teve e tem acesso através da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, como ela, na sua opinião, vai ser capaz de alguma forma enriquecer também as produções que, caso você esteja entre os selecionados, serão realizadas nas próximas edições do Profissão Repórter?
Então, eu costumo brincar que desde criança eu sou um pouco repórter, porque eu sempre gostei muito de caminhar pelas ruas aqui, escutar as histórias das pessoas, parar para conversar, para ter um diálogo mesmo, sobretudo com as pessoas mais velhas. Então, desde pequeno, eu acho que eu fui forjando um pouco dessa identidade de repórter. E aí somam elementos como a beleza desse lugar, que eu sou suspeitíssimo para falar, e mais as histórias que para mim brotam quase que poeticamente das pedras, né, das ruas. Então, eu creio que isso vai enriquecer muito a minha jornada, caso eu esteja entre os seis, porque eu aprendi a ter esse olhar mais compassivo mesmo das histórias e para com as pessoas, sabe? É muito importante olhar para trás e ver que aquele menino parava para conversar com as pessoas, porque foi assim que eu fui desenvolvendo coisas que eu acho que são essenciais no jornalismo e que eu acredito que falte um pouquinho hoje em dia, que é um pouco dessa escuta sensível, essa escuta atenta, essa escuta que entenda que a forma com que você vai contar aquela história pode provocar impactos muito grandes na vida de quem as protagoniza e na vida de quem tiver contato com elas. Então, acho que vai ser fundamental e, claro, sem tirar o papel importantíssimo da universidade nesse contexto, que me proporcionou os instrumentos técnicos e éticos para poder hoje produzir reportagens e me identificar como jornalista mesmo.
Exatamente, você falou tudo aí agora, viu, Pedro? A gente também tem que reconhecer o trabalho importante que a UES desenvolve, não só para a Vitória da Conquista, nem também só para a região sudoeste da Bahia, mas para todo o Estado, para todo o Brasil, porque grandes profissionais são formados no curso de jornalismo, né? Antigo curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu, por exemplo, Guilherme Barbosa também saiu da UESB, teve a sua formação profissional na UESB. Qual semestre você está, Pedro?
Eu tô no último agora.
Eita,
eu tô finalizando.
Que delícia, que momento especial. Você tá com quantos anos?
Eu tenho 23 anos.
Novinho, né, Guilherme? Começando a trajetória no jornalismo.
Bem jovem e fechando esse momento de formação acadêmica, eu diria com chave de ouro. Eu concordo muito com ele quando o Pedro diz, Samara, que ele que chegar até essa etapa já é uma grande vitória. Mas eu tô aqui torcendo e acreditando muito na seleção de Pedro. Eu sou suspeito para falar, como eu disse, eu já tive a oportunidade de trabalhar com Pedro pelo menos em duas vezes, não é isso, Pedro? Uma delas, inclusive,
isso mesmo.
Uma delas, inclusive, lá em Mucugê, que cenário maravilhoso.
Aquela cidade inspiradora, Mucugê.
Mas, Pedro, dentro desse processo, o próprio momento de grandes transformações que marcam o momento do jornalismo aí, com as redes sociais, a própria desinformação, a velocidade com qual as notícias têm circulado e se transformado também. Como é que você enxerga os desafios da profissão para os jovens que, como vocês, estão entrando no mercado de trabalho?
Muito se fala, né, desses riscos e claro, eles existem, são iminentes, estão muito visíveis, né? É desinformação, inteligência artificial, tem muita coisa, tem muito processo, é influencer sendo jornalista por aí, são muitas coisas que colocam meio que em xeque, entre aspas, o nosso trabalho. Mas eu acho que o mais importante agora é fazer um movimento de resistência, Guilherme e Samara, porque se a gente não resistir, se a gente não defender a nossa identidade, ninguém vai fazer isso pela gente. Então é importante que a gente lute pelo reconhecimento da nossa profissão, pela volta da exigência do diploma, e várias outras coisas que são importantes para que nossa atividade seja valorizada, porque o nosso trabalho é essencial. Eu entendo que o jornalismo é uma forma de transformação social mesmo, é uma forma de cobrança, de investigação, e de cuidado com a população. Então, a gente tem que devolver esse trabalho para as pessoas, mas, é claro, também ser reconhecido. Então, se eu puder juntar essa galera que também está se formando, eu diria que agora o mais importante do que nunca é que a gente esteja unido nesse movimento de resistência mesmo, para mostrar que o nosso trabalho é um trabalho sério e merece sim a devida atenção.
Pedro, conta um pouco para a gente agora dessa próxima etapa, essa etapa final. Quando é que ela acontece? Quando é que acontece essa entrevista com o Caco Barcelos, e quando é que a gente já deve ter alguma notícia e estamos torcendo para que seja da sua seleção?
Então, as próximas fases agora, da qual eu tenho conhecimento, acontece na próxima sexta, na sexta agora, uma entrevista pessoal com ele, com todo o time dele, e eu não tenho muitos detalhes,
Pedro,
ainda de como que vai ser.
Perdão te interromper, mas tu vai encontrar o Caco Barcelos pessoalmente, vai bater esse papo pessoalmente com ele, cara a cara.
Perdão, eu acho que eu me expressei mal. Pessoal, assim, no sentido de que vai ser individual. Acho que individual.
Sério? Nossa, porque imagina aí, tu ia ficar tremendo, não ia, não?
Perdão. Com certeza, se agora eu já estou, assim, nervoso, imagine cara a cara, né?
Mas mesmo assim, já vai ser muito especial, né, Pedro?
Com certeza.
Pedro, saiba que enquanto colega, enquanto conquistense, enquanto jornalista também, que conhece o seu potencial, saiba que eu tô aqui torcendo por você e já lhe parabenizo por ter chegado até aqui e espero em breve poder lhe dar um abraço, comemorando essa vitória, essa seleção, e para a gente também brindar e felicitar, ficarmos juntos felizes por mais essa conquista na sua carreira profissional.
Muito obrigado, Guilherme, obrigado, Samara, conto com a torcida de vocês e com a torcida de todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Eu acho que vai ser muito importante, não só para mim, mas para todos nós ter um representante lá, né? Então, obrigado mesmo de verdade, e a você um agradecimento mais especial ainda por ter me oferecido um ambiente de trabalho tão legal em que eu pude desenvolver bem o que eu gostava de fazer, e também pelos aprendizados, que eu acho muito importante de citar, que tive no momento que a gente trabalhou junto. Obrigado de todo o meu coração.
Valeu, Pedro, eu que agradeço aí, espero que a gente tenha novas oportunidades. Um abraço para você, um beijo aí para essa turma de Mucugê que a gente fica sempre muito feliz de aí encontrar as pessoas de Mucugê, que são sempre pessoas muito acolhedoras, sempre com um sorriso no rosto, sempre muito simpáticas.
Beijo, Pedro. Todo o sucesso do mundo para você. Parabéns por essa conquista. Que o resultado da seleção aconteça, mas se ele não acontecer, que você saiba que você já é muito, muito vitorioso. Que todo mundo de Vitória da Conquista, a comunidade da UESB, o curso de jornalismo, com certeza tem muito, muito orgulho de você. E que venham mais vitórias, mais conquistas, mais histórias lindas para você contar, que a gente já sabe, né, Guilherme, que ele sabe contar muito bem.
Obrigado, gente. Muito obrigado, de verdade.
Um abraço, Pedro. Agora 12 horas e 52 minutos. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o finalzinho do nosso Fala Conquista de hoje.
Estamos apresentando o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga e doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 57 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, Samara Dias, amanhã é feriado de Corpus Christi, né? Esse feriado que foi instituído desde 2023, né? É feriado em Vitória da Conquista.